Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Olá galera, sejam bem-vindos para mais uma gravação do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade. E no programa de hoje nós vamos fazer mais uma copinha aqui, mais um torneio. Só que no ano passado a gente fez sobre os personagens de filmes de horror e desta vez faremos sobre cenas icônicas do cinema. Vamos tentar decidir qual é a cena mais icônica da sétima arte. Claro que várias outras cenas ficaram de fora, mas a gente pode fazer parte 2 ou uma parte 3 desse mesmo programa e aí depois fazer uma mega final, qual é a melhor e maior cena do cinema. E eu trouxe aqui dois convidados para me ajudarem neste torneio. Queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
E aí galera, eu sou o William de Souza, muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. E eu não sei dizer qual é a melhor variação da frase, ele não vai subir ninguém e you shall not pass.
Cara, eu acho que não vai subir ninguém.
Uma variação, uma frase é uma variação da outra, qual que é a mais icônica, eu não sei.
Me dá um arrepio de medo com vai subir ninguém,
não vai subir ninguém, é muito forte comigo. Também, né cara?
É, muito forte. Eu tranco o cu, cara. O meu Benef, não.
Por quê, cara? Ele tá falando pra PM do Rio de Janeiro, cara.
É, exato. Se fosse o Davi no Morro, ele tomava o enquadro ali agora. Oi, eu sou o Pimenta e... Davi, you talk to me? You talk to me?
Tô falando, cara. E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma e... Meu nome é Bond. James Bond. É isso aí, galera. Nós vamos começar aqui este podcast sobre o torneio das cenas icônicas. Nós falamos aqui alguns exemplos que vão ser mencionados no podcast ou no programa, não sei qual... Enfim, eu falei... Não sei se eu falei podcast antes, aí eu repeti a palavra. Enfim, foda-se. E não dá pra voltar aqui agora porque eu já tava gravando, só na hora da edição. E é isso, pessoal. Nós vamos começar o podcast logo após a vinheta. Começando o primeiro bloco deste podcast maravilhoso, eu não vou nem perder tempo. Vamos começar aqui com o primeiro duelo. Do lado esquerdo aqui temos I Am Your Father, a fala de Darth Vader para Luke Skywalker em Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, contra Here's Johnny, do Jack Nicholson em O Iluminado.
Aí, meu fora. Próximo.
Não. His Johnny é melhor.
Não.
His Johnny é ícone, cara. Quem, é ícone, cara? É ícone, mano.
Não estou falando que não é ícone. Só que impacto pra sociedade. O que causou mais? O que qualquer pessoa conhece? Eu sou seu
Here's
pai.
Johnny.
Tá maluco, Isso aí é só fã de terror.
Não, mas a cena do Luke e Your Father, I'm Your Father, ela só funciona com a reação do Luke. Então ele fala, Luke, I'm Your Father. Aí o Luke fica olhando assim, ele, no! Aí, entendeu? Mas é tipo assim, só funciona depois que ele fala e passa alguns segundos, aí funciona. No Rigione não, é automático.
Temos um problema, então, que o Davi Cardoso vai resolver agora. São frases icônicas ou cenas icônicas?
Não, são cenas icônicas, mas então não a, é frase só a frase tá junto,
é
cara.
É a cena completa. É não, a mas cena
a frase
completa.
Está junta com a
cena. É, mas exatamente. A frase contextualiza a cena.
A frase está junto com a cena do Luke, exatamente. É porque a cena... Olha o contexto. Vocês têm que ver o contexto da cena, tá? É, numa época onde não era comum o herói ser filho do vilão. Por isso que essa é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Porque isso era algo que ainda não tinha sido feito... Pô, o herói ser filho do vilão. Entendeu? Não é só o vilão, Darth Vader. Entendeu? Que é um, hoje é considerado um dos maiores vilões da história do cinema. Da cultura pop, no geral. Então, tipo assim, essa revelação foi um grande plot twist no filme, cara. É um grande marco da história do cinema. O Harris Johnny do Coisa é uma cena maneira. É uma cena sinistra. Ele chegando ali querendo matar a mulher e tal. E falar isso pra ela e tal. Mas pro contexto ali da. Por que ele fala Harris Johnny? Qual o contexto dessa cena? Entendeu? É uma cena maneira? Sim. É impactante? Sim. É um filmaço iluminado? É um filmaço? É, não tô falando que é. Mas em questão de ser mais icônica, Eu Sou Seu Pai é um grande plot twist, cara. É um dos maiores plot twists da história do cinema.
É, mas assim, mas a questão da cena do Star Wars, assim, pra mim, ela funciona melhor naquela época. Que foi lançado o filme. Eu não era nascido naquela época, eu não assisti na época que foi lançado. Eu creio que naquela época o impacto foi enorme. Mas hoje, assim, o impacto ele é, sei lá, bem diluído,
não,
assim,
cara.
Hoje
é considerado uma das cenas mais icônicas do cinema.
Sim. É com
até
certeza.
Até hoje ela é, como é que diz? É replicada, reprisada, comentada, entendeu? Não é só na época foi um plot twist. Né? Hoje ela ainda continua sendo uma cena icônica.
É, mas ó, defendendo agora a cena do Jack Nixon. Aquela cena ali foi um improviso, né? Então, tipo, Jack Nixon, um cara que já tem a cara de louco, né? Por padrão, você olha pra ele, você já acha que ele é louco, você já tem medo dele, né? Só você olhar pra ele já tem medo, né, do Jack Nixon. E aí ele tem que fazer aquela cena que é uma cena bem angustiante, né? Bem tensa, por aquele momento ali do filme. Que ele tá ali atrás da esposa dele, pô, é uma situação bem tensa pra ela. E aí ele vem com o machado, ele quebra a porta, ele mete a cabeça, ele ri, Johnny! E aquela cena ali foi totalmente improviso, não tava nem no roteiro. E aí o Kubrick foi lá, não, cara, eu gostei, aí eu vou pegar essa cena, vou pegar esse take aí e vou colocar no filme. Então, tipo assim, é uma cena que parece uma piada, assim, se você parar pra pensar, assim, Jack Nixon, vou gravar uma cena aqui, vou meter uma piada no meio de uma cena tensa. E você tem vontade de rir, porque a frase é engraçada, mas você não ri porque você meio que entra na situação, você pensa, caraca, se fosse eu ali no lugar da esposa dele, mano, ela tá me lascando aqui, cara, tá com o trancado aqui. Então é uma cena também muito memorável, né? Claro, o impacto realmente do Star Wars é maior, mas defendendo a frase do Richione, né, eu posso colocar isso como fato.
Eu acho Iluminado um dos melhores filmes de terror suspense, de terror psicológico. Eu gosto também, eu me amarro, eu gosto muito, é um filmaço, entendeu? Mas eu acho que como ser mais icônico, eu acho que a cena do I Am Your Father é muito mais icônico. Meu irmão, tem cena de cachorro reagindo a Harris Johnny? Não tem. Tem cena de cachorro chocado com medo da
Eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o cachorro do Pimenta reagindo a Harris Johnny.
Então, eu vou dar minha opinião aqui. Eu gosto
vai desempatar
muito...
isso aí, cara.
Exato.
É, você que vai desempatar
agora. Gosto muito das duas cenas. O Iluminado é o meu filme de horror favorito. E o Star Wars Episódio 5 é o meu Star Wars favorito. Então é bem complicado decidir aqui esse duelo. Mas apesar de eu ter brincado no começo, eu tenho que ir com a voz da razão. William de Souza. Ai. É Star Wars, sim.
Pelo amor de Deus, até me assustou agora.
Eu fico com Star Wars porque eu concordo com tudo que o William falou, então eu não vou repetir para não ficar algo repetitivo e de novo. Mas a frase barra cena do Iluminado, porque é uma cena muito tensa, é como o Felipe falou, ele joga a frase de abertura do... Era de um talk show dos Estados Unidos, que era do Johnny Carson, se eu não me engano, que ele falava "Here's Johnny" no começo do programa dele. É, não, realmente, não faz muito sentido ele jogar essa frase naquela cena.
Então, assim, porque o personagem tá loucaço ali, tá virado... Ele tá virado Satanás ali. Então, tipo assim, pro contexto da cena faz sentido. Só que o que eu mencionei, o lance de ser mais icônica, de qualquer pessoa ver essa cena e reconhecer algo, sentir algo, eu acho que do A Am Your Father causa mais impacto, entendeu?
Então, né, eu ia falar isso daí, o Jack Nicholson no filme, quer dizer, o Jack Torrance naquela cena, ele já tava viradaço, tava cheirado no pó, virado com jiraia, né, como o povo fala. E aí, realmente, normalmente não faria sentido. Mas como ele tá piradão, faz um pouco de sentido. Então, Star Wars passa na frente aí deste primeiro duelo. Vamos passar para a chave do lado direito, que aqui temos um confronto entre cena do William de Souza contra cena do Felipe Pimenta, que é o final de Planeta dos Macacos de 68 contra a cena de Lágrimas na Chuva de Roy Batty em Blade Runner.
Esse do Planeta dos Macacos, ela tem uma coisa que pode ser uma situação ruim para ela, porque eu lembro que na época os cartazes do filme eram o plot twist. Então, tipo assim, o final do filme já tava no cartaz. Só que a pessoa, quando vai assistir o filme, pela primeira vez, é claro, ela olha o cartaz, pô, bacana, tá ali
a capa do DVD já diz.
Exatamente. Então você olha ali, pô, a capa bacana, tem ali a cabeça da Estátua da Liberdade, você não entende o contexto. Aí você assiste o filme, quando chega no final, que você vê o plot twist, aí tu fica, caraca, mano, tava no posto o tempo todo.
Aí a gente tá entrando, aí eu vou parecer que eu sou chato, entendeu? Porque a gente tá entrando numa parada de trazer o contexto pro dia de hoje, gente. Não é, por que a cena é icônica? Eu acho que a Copa é essa, por que a cena é icônica, entendeu? Aí complica, entendeu? Aí complica.
Eu queria que o Felipe defendesse o seu Lágrimas na Chuva.
Davi tá sendo tendencioso aqui, tá botando convidado pra ficar um contra o outro e tá botando o negócio dele.
Não, o Lágrimas da Chuva, ela é icônica porque é uma situação que eu não esperava quando assisti Blade Runner. Eu não conhecia a frase antes de assistir Blade Runner, só fui conhecer depois. E tá ali o cara tentando sobreviver e tal, aí você pensa que o filme todo ele é um bandido, né, no fim das contas. E aí no final ali, quando ele vê que realmente ele não tem mais pra onde ele ir, ele, né, acaba morrendo ali. E aí ele coloca essa frase e você sente, né, você sente empatia pelo cara. Você fica, caraca, o cara é um robô, mas pô, o cara também já sofreu, viu? Então é uma cena linda, assim, velho. Você fica assim, né, você cria uma empatia, você fica, não, cara, eu não quero que ele morra, cara. Sei lá, leva ele pra uma prisão, mas não mata ele, por favor. Mas, claro, a função do Harrison Ford é eliminar, né? Não tem pra onde correr. Não existe prisão pra replicante.
Ah, e ele também já tá com os dias contados, né? Porque os replicantes têm prazo de validade.
Exatamente. Mas, assim, acho que pra mim o que torna essa cena muito especial é justamente essa questão de ele ser um replicante, um robô, mas com um robô que ele tem uma filosofia de vida, ele viajou por vários lugares, viu muita coisa boa e ruim no mundo, e apesar dele parecer que ser o vilão da história, mas ele sofreu, né? Ele sofreu como um humano, e aí ele sentiu tudo, né, como um humano. E aí no final ele vai lá e, né, diz aquela frase ícone, né, e emociona quem assiste, né? Ninguém espera assim, caraca, mano, o cara fala isso mesmo, mano. E eu fiquei assim quando assisti a frase, né? Assisti o filme, né, no caso, pela primeira vez. Eu não conhecia a frase, só fui conhecer depois que assisti a primeira vez.
O discurso dele é muito bom. O discurso dele é muito bom. Ele falando... tem um contexto maneiro que é sobre ele falar as coisas que... Tantas coisas que ele já viu, né? Tudo que ele já viu nesse pouco tempo de vida que ele tem, né? Porque os replicantes vivem pouco tempo. Se não me engano, eram 4 anos, 6 anos, não lembro. E ele, em pouco tempo de vida, de existência, ele viu dezenas de coisas inimagináveis. Mas quando ele morrer, tudo aquilo vai... Aí tá chovendo, ele tá chorando e fala, vai se perder como lágrimas na chuva. É poético pra caramba, né? Porque a lágrima tá descendo ali, a lágrima se perde na chuva. Né? Cara, passou, viveu. Tudo que você tá vivendo é momento, vai ser só agora.
E também em relação a impacto, né? Claro, o Blade Runner tem um impacto maior do que o Planeta dos Macacos. Apesar do plot do Planeta dos Macacos ser muito bom, mas se a gente olhar a importância de cada
filme, cara.
A importância de cada filme, o Blade Runner tem uma importância maior.
Impacto pra cultura pop, impacto... O Blade Runner foi fracasso na época que saiu, pô. Ele veio se tornar cult.
Então, mas foi um fracasso de... foi um fracasso de crítica e de público. Mas, o que vale é a importância que esse filme tem ao longo da história. Se você pegar ao longo da história, você vai ver mais referências a Blade Runner do que a Planeta dos Macacos.
Não,
vai sim, mano. Se você for ver listas de filmes de ficção científica, a grande maioria sempre cita Blade Runner, cara. Sempre cita Blade Runner. O Planeta dos Macacos...
Sempre cita.
Se a gente for pegar o... de importância de cada filme, ao longo dos anos, o Blade Runner tem mais importância. Não desmerecendo o Planeta dos Macacos, que é muito bom, por sinal, também.
Cara, é o seguinte, eu vou decidir de novo aqui, né?
Não, deixa eu nem argumentar, porque eu sou... Por que eu acho que o Planeta dos Macacos é série icônica?
Desculpa, vai lá.
Posso argumentar? Não, primeiro porque, cara, assim, de novo, é um dos maiores plot twists da história do cinema, é um dos melhores finais de filme da história de cinema, né? Se por um acaso tem alguém ouvindo este podcast e nunca viu o Planeta dos Macacos, pode acontecer. E não sabe, né? Nunca é demais avisar. O lance do cara, um astronauta que caiu em outro planeta onde os macacos dominam o planeta, né? E o filme todo ele tentando sobreviver, tentando achar uma forma de ou voltar para casa ou encontrar uma sociedade de humanos, né? Porque ali tem rastros de que existia um povo ali, um ser humano ali, né? Que existe um povo ser humano e existe uma pequena sociedade e tal. Então, tipo assim, o filme aborda todo esse ponto assim, e quando chega no final, né, tem o grande plot twist que quando ele tá lá na praia, lá aparece, ele tá andando na praia com a menina e ele vê a Estátua da Liberdade enterrada na praia, e ele percebe que o tempo todo ele estava no planeta Terra, que ele foi pro futuro, né, que ele não foi pro outro planeta, ele acabou entrando no vórtice temporal lá do espaço lá e acabou indo pro futuro. E, cara, isso é um impacto muito grande, por quê? Primeiro pelo grande plot twist, né, e tudo, e porque também, aquilo que a gente falou, na época, isso foi um impacto muito grande por causa do que o mundo vivia na época. Tinha Guerra Fria, vinha o medo de uma Terceira Guerra Mundial, essas paradas todas assim e tal, e tinha essas discussões do rumo que a humanidade ia tomar, entendeu? E esse filme vir e mostrar isso, tem até, a cena ele gritando, tipo assim, no chão, né? E os maestros maníacos, vocês conseguiram se destruir, né? Tipo assim, descobrindo que sim, a humanidade se destruiu, né? A forma como a cena toda é construída e tal, é muito impactante. Porque, primeiro, porque ele não tinha como voltar pra casa. Você estava assistindo o filme sem saber que ele estava na Terra, que pra quem não sabia que ele estava na Terra, achando que ele, pô, agora como é que ele vai voltar? Não tem como voltar, não tem mais nave, não tem mais nada, como é que ele vai fazer isso? Não vai ter como voltar. Então, pô, a única fagulha de esperança, ele achar um outro povo ali de humanos ali vivendo, né? E quando ele tá nessa busca, ele descobre que ele tá o tempo todo na Terra e que não tem esperança nenhuma. Acabou todas as esperanças. Entendeu? Cara, isso foi um impacto muito grande, cara. Até hoje, cara, se você pegar qualquer filme, vai ser, pô, é um dos maiores finais da história do cinema. E o que Planeta dos Macacos gerou de cultura pop que veio depois de tantos filmes e série para televisão, até animação teve, entendeu? E referências, cara, até hoje tá aí tendo filme direto sobre isso, cara. Não tem como você mostrar esse filme pra qualquer pessoa, só a imagem da Estátua da Liberdade, o cara na areia, as pessoas vão saber, caraca, esse final aí, pô, mesmo sem ter assistido o filme, entendeu? Então eu acho que isso é bem mais icônico, cara, entendeu? De novo, assim, não desmerecendo o Blade Runner, que é um filmaço e essa cena, pô, é incrível demais, mas eu acho que Blade Runner é muito nichado pra ser tão icônico assim, maior do que Planeta de Macaco, pelo menos eu acho.
Eu só queria dizer que o melhor filme e o melhor final de Planeta dos Macacos é o do Tim Burton.
Tá maluco? Tá maluco?
Tô zoando, cara.
Tem Marco Wahlberg, então eu não vou assistir.
É, nem precisa assistir, não. Precisa...
Agora, de novo, eu vou ter que decidir essa parada aqui. É o seguinte, no discurso do Roy Batty, das coisas que ele fala, e agora eu não vou lembrar o que, que ele fala, mas tem coisas que a gente, realmente, como ele fala, são coisas inimagináveis, você não tem como saber como elas são, né? É algo meio Lovecraftiano, né? Então a gente tem que usar a cabeça para imaginar essas coisas que ele viu, né? E encerra com esse Lágrimas na Chuva, como acho que foi o William ou foi o Pimenta, eu não lembro agora, que falou que as lágrimas, elas se perdem com a água da chuva. É uma coisa muito bonita, cara. Algo poético. E aí, do outro lado, a gente tem um dos finais mais icônicos e grandiosos do cinema, que é o grande final do Planeta dos Macacos. Então, são duas paradas muito difíceis de eu pegar assim e ter que decidir. Mas eu só queria saber de uma coisa. Qual dos dois filmes gerou uma caralhada de sequências e uma trilogia muito foda nos anos 2000 e 2010?
Planet of the Apes.
Planeta dos Macacos, o Blade Runner, só gerou uma sequência que fracassou, assim como o longa original. Assim como o William falou, é algo muito nichado, que poucas pessoas conhecem, mais a galera do cinema mesmo. Não estou desmerecendo, não estou dizendo que é ruim. Eu gosto do Blade Runner 2049, eu acho até mais do que o Blade Runner original, e aí tem gente que vai tacar pedra em mim.
Eu vou tacar pedra em você, cara.
pra poder aqui aliviar a situação, Felipe, calma teu coração, que o próximo WilhoCast vai vir uma revelação bombástica aí sobre a franquia Blade Runner, tá? Algo que inimaginável. Acho que ninguém nunca pensou nisso. Alguns pensaram, mas eu expandi ainda mais lá o comentário sobre Blade Runner, que vai bugar a cabeça da geral aí.
Então eu vou ouvir.
Voltamos para o lado esquerdo do corner e temos agora a cena de Vingadores Ultimato, do Capitão América levando o martelo... Levantando. Levantando o martelo do Thor e usando-o para bater no Thanos, em que gerou uma gritaria nos cinemas, que parecia Copa do Mundo, parecia um estádio de futebol, contra uma das cenas mais lindas, mais icônicas, com uma trilha sonora que começa a tocar e você sabe de que filme é, que é o treinamento de Rocky Balboa. É um páreo difícil. Só tem páreo difícil aqui.
Não, mas eu acho que isso é mais fácil, páreo. Rock Balboa ganha, cara. Eu acho, cara, Rock Balboa... Não, assim, claro, eu sou fãzão da Marvel e tudo, a cena do Capitão América levantando o martelo é sensacional, mas ela é mais um fanservice, assim, de certa forma, assim, ela é mais aquela cena pra atiçar o público que gosta, mas só funciona com esse público, né? A Rock Balboa não, cara, é uma cena, assim, que ela realmente entrou para a história do cinema, do treinamento, todo mundo lembra da música, a trilha sonora funciona super bem. Eu duvido se é uma pessoa que escuta a música automaticamente já lembra do Rock Balboa, é uma coisa que já é automático. Tocou a música, você já lembra, né, do Rock Balboa. Você pode não lembrar do treinamento, mas você lembra do Rock Balboa. E aí, o final da cena, que é quando ele sobe a escadaria lá, que ele fica treinando lá várias vezes, até que um certo dia ele consegue subir a escada, lá correndo, e aí no final ele tá lá com as mãos levantadas. Cara, essa cena é tão ícone que essa escadaria lá na cidade onde foi gravada ganhou até uma estátua do Rocky Balboa. Virou um ponto turístico.
A galera sobe mais na escadaria do que visita o museu que tem lá.
Exatamente. Todo mundo só pensa em subir a escadaria. No... O museu que tá lá, tá lá. Quem quiser, quem gosta de museu, né?
Cara, essa cena do Rock é espetacular também. Não só por causa da trilha também, mas tudo que acontece nela. Né? Ele tipo, um cara que não tem recursos... Né? Então ele corre no meio do povo lá, na favela praticamente, né? Na comunidade e tal, e treinando, dando soco em bagulho de açougue, de carne.
Ele bate em carne, né?
Aí ele treinando, e tipo assim, é a maneira como ele vai treinando sozinho, e lá, e vai chegando lá e sobe, meu irmão, até a escadaria lá. Pô, essa cena é incrível demais, cara.
Cara, do jeito que tá, já tá 2-0, né? Eu vou com vocês também, eu vou com a galera. 3-0 aqui pro Rocky Balboa. E William, de novo, né? No podcast lá da Copa dos Personagens de Terror, eu falei de uns dois personagens lá que eu disse, não, agora vai ser difícil. Agora vai ser treta. E aí foi resolvido bem facinho.
Pô, mas o Rocky é icônica demais, cara. É isso que o Davi... Davi Pimenta. É o Pimenta, o Felipe falou, né? O lance da trilha sonora também é surreal, cara. É surreal. Pô, tu tem um vídeo que eu acho esse vídeo incrível. Incrível, 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 incrível. Que é uma cena que o cara tá no carro e ele vê uma pessoa correndo na rua. O cara tá correndo, né? Tá fazendo o Cooper dele lá, correndo. Aí o cara vai e bota no carro a trilha sonora do Rock, emparelha e fica coladinho com o cara correndo. Meu irmão, o cara se empolga, o cara começa correndo à vontade e o carro vai acelerando junto, acompanhando o cara. Tipo assim, e o cara começa a correr muito, maluco. O cara começa a correr muito, mano. Aí o pessoal dentro do carro, tipo assim, caraca, meu irmão, eu empolgo, injeta um gás no cara, cara. Muito bom.
Não era a música do Rock, era a música do Eye of the Tiger, né?
É o Eye of the Tiger do Rock 3, não é isso? Rock 2.
Isso. Acho que é no 3, assim, no 3, entendeu? Mas eu quero dizer que, tipo assim, o lance, o cara tá ali treinando, correndo e tal. E só o fato de tocar a música do Rock, não importa qual filme do Rock é do Rock. Entendeu? Meu irmão, é demais. É demais.
E também o Rock ganhou melhor. E o Rock também ganhou como o Oscar de melhor filme, né? Também.
As cenas de treino desse filme são muito. Até na sequência, a do 2 também, ele tá sozinho e vem uma galera, vem um montão de gente que começa a acompanhar, correr junto com ele, né? Porque ele já tá um pouco mais conhecido. Entendeu? Pô, até a versão do treino do em Creed também toca uma variação dessa música com a batida de hip hop. Pô, é muito incrível.
Cara, a cena do Capitão América aí contra o Rocky Balboa e o Apollo correndo de shortinho na praia.
A cena do Rock e do Apollo correndo de shortinho tocando George Michael. Ainda é melhor.
Bom, então ficou 3-0 aí pro Rock Balboa. A gente vai pro lado direito agora e esse sim eu acredito que vai ser difícil de decidir, que é a aparição do T-Rex em Jurassic Park contra a cena do banheiro de Psicose.
Assim, minha opinião, né? Assim, questão emocional, o do T-Rex, ela, pra mim, bem melhor. Pra quem é dos anos 90, que assistiu Jurassic Park pela primeira vez...
A aparição do T-Rex é qual? É a do...
Acho que é do final do filme, que ele vem pra salvar
o... do final do filme, quando ele vem pra salvar o pessoal,
não,
ou lá do
não,
Jeep?
Não, não. Do Jeep.
As duas são boas também, as duas são
boas. Mas eu acho que a do final... A do Jeep é muito boa também, mas acho que a do final, eu acho ela até melhor, a do final.
Eu acho que a do final, ela é o que ela é por causa da do Jeep. Se não tivesse a do Jeep, entendeu? Ela não ia ter tanto impacto a do final.
Em relação a essa cena do Jeep, porque no Jeep ele é exibido como uma ameaça, E no final do filme, ele é o... Mas tem um nome específico pra isso, que é quando dizem que o roteiro coloca lá, tipo, uma arma...
Deus Ex
Machina. É o Deus Ex Machina, exatamente. Então, no final, o T-Rex é o Deus Ex Machina, né? Então, é uma coisa interessante no Jurassic Park isso aí, essa subversão, né? Antes era uma ameaça, depois virou uma salvação. Mas acho que mas a do Jeep é realmente a mais ícona. Psicose também é dureza, viu, cara?
Pô, as duas são muito boas, cara. Caraca, é difícil escolher agora. Tem que escolher uma só.
É óbvio, né?
Cara, se for por questão de impacto, a Psicose, né, cara? Psicose, foi dali que criou-se todo um nicho, né, de filmes de suspense, né?
Porque a do Psicose, aquele ponto que eu tava falando sobre o impacto, por que ela é tão icônica, né? Porque, é um lance que... Por isso que esses filmes clássicos, cara, eles são tão marcantes, porque eles foram pioneiros nas paradas. Hoje a gente... você para pra ver um filme desse, aí você, isso aí não é nada demais, né? Uma molecada para pra ver um filme desse. É um filme que pra mim já era velho, né? Quando o filme. Psicose aqui, dos anos 60, dos anos 50, acho, uma coisa assim, acho que é.
60.
É, entendeu? Pô, eu nasci 20 e poucos anos depois disso.
Cara, eu esqueci de falar uma coisa. O Psicose aqui da vez é o remake.
Então é
o grande que par, então.
Tá zoando. Que acontece? Muitos filmes que a gente vê hoje, os filmes atuais, eles sofrem pelo fato de, tipo assim, a dificuldade que é trazer algo novo, né? Algo realmente impactante, icônico, né? Porque muito já foi feito. E o caso Psicose é isso. O que Psicose tem de tão impactante essa cena? Porque tá matando a protagonista do filme, pô. Até ali era a protagonista do filme. Ninguém sabia que ela ia morrer e ia aparecer uma outra protagonista, né?
E não tava nem era na metade do filme. Não tava nem na metade do filme ainda.
Era atriz famosa. Era uma atriz famosa que tava ali e tal. E, pô, é um filme de suspense, terror e tal, aí o assassino vai e mata a mulher no banheiro, a cena é sinistra, a forma como a cena é dirigida, a trilha sonora ficou marcada até hoje, quando alguma coisa de suspense, que é uma das trilhas sonoras mais usadas como referência para suspense e tensão, então... acho que ela é mais icônica, cara, ela é mais icônica.
O filme Carrie, a Estranha, dos anos 70, eu assisti alguns dias atrás. E toda vez que ela dá, a Carrie lá regala os olhos, que movimenta alguma coisa com a cabeça, eles colocam um efeito sonoro que é... Cara, se não for, é praticamente igual a trilha do Psicose. Sabe? Cara, é muito parecido.
É, pô.
Tanto é que tem uma parte, eu não vou lembrar qual, que o efeito sonoro, ele é um pouco esticado. Aí ele fica... Aí ele faz... Aí, quando vai continuar, sabe, a música do Psicose, ele é cortado, o efeito sonoro. Pois é, aí...
É demais.
Parece um cachorro chorando agora. Não, pois é, aí eu tô achando que pode ter sido uma referência aí ao Psicose. E, cara, dando a minha escolha, eu gosto muito das duas cenas. Eu, de vez em quando, eu fico revendo a cena do T-Rex no YouTube, porque é pela nostalgia. Assim,
é
como
com muita falou. Dor no coração que eu volto pro Psicose, porque eu já comentei até lá no cast que eu não crio expectativa com nada, exceto Star Wars e Jurassic Park. São duas franquias que eu sou totalmente bitch. Qualquer coisinha, eu piro na batatinha. Eu amo demais. Entendeu? Eu lembro a cena do que o T-Rex chegando lá em Jurassic World, quando ele volta, né? Que a Bryce Dallas vai lá abrir o portão e ela vai com o sinalizador pra poder trazer ele, pra poder ajudar na luta lá contra o outro bichão lá. E você tem o T-Rex dessa cena do Jeep, velho, cheio de cicatriz. Meu irmão, chega a tá pesado já, velho, paia. É o T-Rex. Meu irmão, eu gritava dentro do cinema nessa cena. Entendeu? Meu Deus! Caraca, parecia que eu tava vendo a cena do Darth Vader em Rogue One lá. O cinema veio abaixo nessa cena, entendeu? Mas, cara, é muito icônico a cena do banheiro do Psicose.
Cara, pra não ser uma goleada, pra não ser uma humilhação pra nossa querida T-Rex, né? Porque é uma fêmea. Então eu vou votar no T-Rex aí pra ficar pelo menos 2-1. Foi difícil. O Psicose ganhou com aquele gol aos 90, sabe? Tava 1-1 no finalzinho, aquele escanteio de cabeça ali, sabe?
Muita dor, muita dor. Você foi muito injusto de botar esse embate aí.
Eu não fui injusto, não. Eu peguei os quatro exemplos do William, os quatro exemplos do Guga, os meus quatro exemplos e os quatro exemplos do Felipe. O Guga não tá aqui, gente, participando, porque ele teve um probleminha e não rolou. E aí eu peguei, do jeito que tá aqui a tabela, tem que ser o primeiro com o último, o segundo com o 15º, aí eu fui fazendo. E aí ficou a aparição do T-Rex, que era o 7º.
Porque todas as cenas que a gente tá botando aqui são realmente muito icônicas.
Elas são duas cenas icônicas.
Foi sofrido, foi doeu essa aí, doeu.
Ah, então vamos lá. Do lado esquerdo, novamente, nós temos aqui... Você não vai... Passar!
You shall not pass! Caraca, essa cena é incrível demais.
Contra... Meu nome é Bond, James Bond. A primeira aparição do Bond, né? Quando ele fala Bond, James Bond aqui. Mais uma vez, William contra Pimenta. Defendam os seus boxeadores.
Cara, não, é porque o James Bond é icônico demais, cara. É aquela batalha que... aquele chaveamento da Copa Libertadores, da Champions League, que o time caiu na chave... É porque, tipo assim, You Shall Not Pass, né, do Gandalf, é incrivelmente incrível, icônica, demais. Essa é uma das cenas mais marcantes. A saga toda do Senhor dos Anéis tem várias cenas icônicas, mas pra mim essa é uma das melhores. Vinha aquele demônio gigante, alado, pegando fogo em chamas. O papo foi, cara, não dá pra enfrentar. Não tem ninguém que é capaz de enfrentar. Corre, todo mundo corre. Todo mundo foge. E na hora tá todo mundo correndo. Aquele desespero. A cena toda, a construção daquele momento ali... Aquela tensão, eu lembro do cinema, eu tava quase me afundando na cadeira de tão tenso que tava. Tava quase transformando parte da cadeira de tão tenso. Pô, essa sequência toda dentro da mina, cara, é a melhor parte do filme. É de longe, toda, dali, ele lá dentro até o final.
A mine!
É muito bom. Aí, pô, aí daqui a pouco o Gandalf para encarar o bicho, mano. Caraca, você não vai passar. Meu Deus, meu coração.
Eu sou um servo da chama de Anor. Fogo negro não é bom para você. Chama de Udum.
Ele é o centroavante que entra no segundo tempo e diz assim: joga pro pai que o pai resolve.
Joga o pai resolve. Caraca, aí, pô, e tipo assim, ele fazer o bagulho ali pra poder se sacrificar em prol da sociedade do anel ali, da galera ali, e depois mandar um. Fujam, seus tolos, caraca, e cai. Nossa, deixa eu me arrepiar aqui agora. Meu Deus do céu, é bom demais. Só que eu acho que cai no mesmo ponto que eu falei do... Vou ser justo aqui, que eu falei do Blade Runner. É muito nichado. James Bond não é nichado.
É, não, James Bond não é.
Qualquer pessoa... Esses dias, agora, sábado agora, eu vou ter o casamento do meu sobrinho. Aí eu fui vou ser padrinho e fui lá no, na loja lá de aluguel de roupa lá com a minha esposa pra poder a gente ver as nossas roupas, né? A roupa que a gente vai usar. Pô, e a roupa do padrinho é uma roupa maneira, tem pô, um terno todo brilhoso, tem aquele colete, né? Gravata e tal. Pô, quando eu botei a roupa, pô, fiquei todo tal, olhei pra minha esposa, aí na hora eu falei: Bond, James Bond. Cara, não tem como, cara.
Ela é uma cena bem ícone mesmo. Ela é uma cena assim, aparentemente parece ser uma cena bem simples, porque é só um cara com um cigarro na boca, ele fala aquela frase, Mas depois que você entende o impacto daquela frase, o que significa, você olha assim e você pensa, cara, realmente é uma cena que realmente você tem que tirar o chapéu, né? A do Gandalf também é ótima, eu também me arrepio só de lembrar dessa cena. Mas é como o William falou, o Senhor dos Anéis ainda é nichado, James Bond não é. Fora que também, quando se fala em Senhor dos Anéis, eu acho que a cena que é mais lembrada ainda é aquela em que o Frodo tá deitado e o anel vem caindo e ele levanta assim o dedo para pegar o anel. Eu acho que essa cena é muito mais lembrada do que a do Gandalf.
É porque a do Gandalf tem até a plaquinha, o pessoal usa para botar na porta do quarto. Você não vai passar.
Tem até professor que usa o selo, né? Fez um carimbo, eu lembro que o cara fez um carimbo lá que eu tô aqui.
Vou falar disso agora.
Muito bom, cara.
Só fica de recuperação.
Mas assim, ó, por exemplo, essa do Gandalf é como o William falou que é nichado, porque realmente é só quem é nerd que lembra disso. Essa do James Bond não, cara. Meu pai conhece essa cena, minha tia conhece, a gente conhece, então, ou seja, não é só nerd que conhece. Qualquer pessoa, qualquer idade, né? Se eu perguntar pra minha avó, provavelmente ela deve conhecer. Então, tipo, é uma coisa que ficou mesmo perpetuada na história do cinema. Então, em questão de relevância, a do James Bond tem muito mais relevância.
Bom, por mais também, pra não ser uma surra de novo, William, volta no Gandalf, né, cara?
Não, deixa ele ser surra, cara. Não tem como, não. Não tem como.
Coitado, coitado do véi.
É, cara.
3-0.
Não tem como, cara. Não tem como. Quando botou, foi lá a primeira coisa que eu falei. Pô, aí é sacanagem.
Então vamos para o lado direito novamente. Nós temos agora o voo de bike do ET, o extraterrestre, contra a dança de Vincent Vega com Mia Wallace.
Ah, na pena, é T. Aí, eu, hein? Não tirando que a outra é ícone. Eu quase escolhi, eu quase botei essa, porque é ícone, é referência e tal, lança da dancinha. Mas a do ET é surreal de ícone. Virou logo do estúdio.
Não, mas a do Pulp Fiction também, cara, é foda demais, mano. É uma cena que eu duvido se a pessoa que assiste não tem vontade de dançar naquela hora.
Sim, eu duvido, não, isso cara. É,
a
é.
Cena começa, eu duvido se ninguém quer mexer o esqueleto nesse momento. Qualquer sim, homem sim. Que não sabe dançar, qualquer homem ou qualquer mulher que não sabe dançar, quando assiste essa cena, na mesma hora que a pessoa quer aprender a dançar. A trilha sonora é ótima, aquela música ali que toca, linda. O Quentin Tarantino tem esse poder, né, de criar os roteiros e escolher as músicas certas, né? Acho que quase todos os filmes dele, ele tem uma música que não é trilha sonora original, né? Uma música que ele pega por aí, né? De outros cantores. E ele coloca em cenas ícones dos filmes dele. Então, em Pulp Fiction tem essa da dança. Lá no Cão de Aluguel tem a cena em que o cara fica lá mutilando o policial. Então, ele consegue isso, né? E quando você escuta, você automaticamente lembra. Fora, né, o passo de dança, né, ali que é colocado, né? E
é,
também
porque é facinho, né? A dancinha, fazer o passinho aqui, perninha pra cá, dedinho na cara, entendeu? Ficou bastante. É icônica, não tô falando que não é icônica. Mas a do ET, eu acho que é absurda, cara. É absurdo. Entendeu? O lance do. Define. A do ET, pra mim, é icônica porque ela define a frase magia, a magia do cinema. Tudo nela é incrivelmente absurdo. A cena em si, a importância dela pra parada, né? Porque o filme do ET ele fala muito de amizade, né? Fala muito sobre.
Essa questão de definição, não, cara. Isso eu já não concordo contigo, mano.
Não, cara. Não tô falando que essa cena é a definição, mas tipo assim, essa cena é um exemplo. Eu usei o termo errado. Entendeu? É um bom exemplo do que é a magia do cinema. Eu usei a palavra. Acho que é a palavra. É errado, né? Porque É, cara, eu lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez, e essa é uma cena que, tipo assim, esse é um caso onde eu não sabia. Eu não sabia que ia ter essa cena. Foi um caso, não foi um spoiler que eu tomei de ser uma cena tão, tão marcante assim, né? Que quando eles estavam. Porque o filme ele tem o ET fazendo um detalhezinho aqui, tipo, curando a plantinha, curando o machucado, o lance do dedinho, essas paradas assim e tal. Aí depois tem o lance de ele começar a ser caçado pelas autoridades e tal, as crianças tentar proteger ele, fugir com ele com a bicicleta. E tipo, você não tinha noção da magnitude do poder dele, né? Do que mais que ele poderia fazer. Aí nessa cena que eles estão vindo com a bicicleta correndo, e a polícia fechou o cerco, cara, são crianças. Caraca, meu Deus, e agora o que vai acontecer, cara? Como é que eu vou sair dessa e tal? Pô, ele vai e faz a bicicleta das crianças voar e sai voando, pô, pela cidade e tal. Pô, essa cena é icônica demais, cara. Marcou demais, cara. Pô, você vê essa cena sendo reprisada, sendo repassada, sendo mostrada. Tanto como a do Confit também. Pô, essa cena também é realmente muito incrível. Mas eu acho que a do ET da bicicleta, ela tem um lance muito maneiro. A trilha sonora dessa cena também é um lance absurdo.
É John Williams, né? A trilha sonora?
John Williams, essa cena é clima de magia total. Tanto que em Stranger Things, quando teve uma referência, a cena que eles estavam fugindo com a Eleven, e vem a Van, tá caçando a Eleven lá e vai de frente, aí na hora eu falei assim, caraca, vai fazer referência. Ela vai fazer a bicicleta das crianças voar igual o ET. Aí no Stranger Things inverte, ela faz a Van voar e eles passam por debaixo da Van. Eu falei, nossa!
Pois é, né? Eu vou ficar com o filme que virou logo de uma produtora, né? A Amblin, produtora do Spielberg, Steven Spielberg.
Mas essa aí foi fácil, né? Spielberg dirigiu o filme, ele pegou a cena que ele mesmo filmou, ele pensou e colocou como logo da produtora dele. Cara, isso aí é muito fácil, mano.
Não, mas ele poderia pegar qualquer filme dele, cara. Ele podia pegar Tubarão, podia pegar o T-Rex e tal.
É, mas foi fácil demais. Seria difícil se ele criasse a cena e aí uma outra pessoa fosse criar uma produtora de filme e comprasse o direito. Ó, oh, Spielberg, eu quero comprar o direito dessa imagem do filme porque eu quero colocar ela, né, como a logo da minha produtora. Aí seria algo mais, né, mais legal, né? Mas, pô, o Pop Spielberg fundou a produtora, vou pegar uma cena que eu mesmo filmei e vou colocar ali.
Mas a cena é mágica demais, cara.
Ah, não, é. A questão de magia é. Eu não sou muito fã do filme ET, mas eu reconheço a grandeza da cena.
Eu também não acho. Assim, eu gosto, né? Quando eu era pequeno, eu me amarrava nesse filme. Hoje em dia eu não acho assim. É um filme bacana, é um filme maneiro, cara. É um bom filme e tal. Mas não acho um dos melhores dele também, não. Mas essa cena é icônica demais, cara. Essa cena é absurda demais.
E voltando aqui pro lado esquerdo, nós temos Vida Longa ao Rei. Ah! Não! E a outra cena é uma cena do trem do Homem-Aranha 2.
O Vida Longa ao Rei é de qual filme? Eu não consegui pegar.
Da animação Rei Leão, pô. A morte do Mufasa.
Ah,
a morte do Mufasa, sim. Cara.
Pô, é isso, desculpa, cara? Desculpa. É porque ele falou assim, Vida Longa ao Rei, de uma forma que eu não lembrei da automática.
A atuação não foi convincente, né?
Não foi convincente. Eu prefiro a atuação do...
Editor, bota agora a diferença do Davi fazendo e a cena de verdade.
Não!
Cara, eu acho que essa do Rei Leão é mais impactante. É uma cena bem impactante. Demais. É uma cena impactante porque... Você tem um apego emocional com o Mufasa. Você, ali também é um ponto de virada da história, porque você vê o Scar como um possível antagonista, mas você ainda não conhece o poder dele. No momento que ele
começa. Ele é capaz de fazer.
Exatamente. Você ainda não conseguiu chegar, você não conseguiu ver até onde ele ia. E é nesse momento que ele começa a fazer o plano, mas você ainda não entende muito bem como é que ele quer chegar aonde ele queria. Quando ele faz isso, que ele mata lá o irmão dele, cara, é uma cena assim chocante, o Simba assistindo aquilo tudo, e aí depois o Scar foi lá e faz a cabeça do Simba pra ele ir embora. E acho que ela é muito mais impactante, porque, assim, pelo menos pra gente, né? Que nos anos 90 eu era criança, assisti esse filme ali na época que foi lançado, tipo, numa animação, né? Pra criança, cara. Tem uma cena, assim, de morte. O cara matou o irmão, o cara, assim, de uma forma cruel, né? Pra falar, velho, se você parar pra ver, é uma forma cruel, velho. Porque
na frente do sobrinho.
Exatamente. Num filme de pra criança. Não era filme pra adulto.
Ainda fez o moleque se sentir culpado.
É, não existia Pixar naquela época, não existia Pixar. E era Disney, cara, filme pra criança. E tem isso lá.
A história é muito impactante essa cena, cara, é muito marcante demais.
A do Homem-Aranha é nicho, né? É uma ótima cena, mas é nichada.
A do Homem-Aranha, ela é épica demais, é uma das melhores cenas de filme de super-herói, essa do trem. É, até porque... É, tudo que a gente vê, toda a sequência, a luta, a batalha dele com o Dr. Octopus. E depois o ponto de... uma das pouco, a gente vê pouco isso nos filmes de herói. O Homem-Aranha já fazia isso. É, ele salvando vidas. Lança de, primeiro jogando o Dr. Octopus, começa a jogar o pessoal do trem, ele começa a jogar teia pra poder pegar o pessoal. Aí depois chega um ponto onde ele tem que largar o vilão pra lá pra poder salvar as pessoas. Entendeu? O vilão vai embora, cara. Entendeu? E ele tem que salvar o pessoal. Tipo assim, a cena é icônica, né? Ela é incrível demais, é marcante demais.
Eu discordo do Pimenta quando ele fala que a cena do Homem-Aranha é uma cena nichada. Porque não tem como ser nichada. O cara bate o olho e tem um cara vestido de aranha. A pessoa já sabe, é o Homem-Aranha, é o filme do Homem-Aranha. É aquele dos primeiros, em que até a minha mãe, que não acompanha muito, ela se lembra. Eu botei o filme novo do Tom Holland pra ela ver. Ah, esse cara voltou. Eu gosto muito desse personagem. Ela falando do Bob, né?
A minha esposa, quando a gente foi ver esse filme novo do Homem-Aranha, esse que aparece os três, eu tive que mostrar pra ela quem era o Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque ela não sabia nem que existia. Do Tobey Maguire ela sabia, mas o do Andrew Garfield ela não sabia.
Caraca.
Ela nem sabia da existência. Ela nem sabia que teve um outro Homem-Aranha além daquele, do Tobey Maguire. Eu tenho noção, gente, como a gente vive numa bolha. É um absurdo, entendeu? Eu tive que mostrar pra ela que aquele ator, o Andrew Garfield, foi Homem-Aranha. Aí tive que dar um resumo do que aconteceu no filme dele. Aí mostrei a cena. Antes de a gente ver o filme, eu mostrei a cena pra ela, mostrei. Só essa cena aqui, é a melhor cena desse Homem-Aranha. A cena que a morte da Gwen Stacy, né?
Sim.
Aí, então, quando chegou no filme lá, desse novo filme, então ela já sabia o impacto que esse Homem-Aranha, entendeu, teve, né? O que ele passou, né? E como foi pra ele salvar a Zendaya lá. Então, tipo assim, mas ela, se eu não mostrasse isso, ela ia ficar boiando. Que é esse cara aí? Mas o outro Homem-Aranha...
Exatamente. Sabe... Até esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, que eu nem sei se a minha mãe viu os filmes ou se ela viu o pedaço, eu falei, mãe, esse daí é um Homem-Aranha que veio depois do primeiro aí. A senhora lembra? Não, lembro. A senhora lembra que ele perde a namorada? É, ele morre, né? Isso é, exatamente. Então, pô, cara, até minha mãe, cara, que também vive na bolha, ela lembra, ela sabe. Então, cara, não tem como eu dizer que o filme do Homem-Aranha é algo nichado, cara. Não tem, ainda mais quando é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Não tem.
Se for assim, eu até concordo mesmo. Não é nichado. Olha o Tobey Maguire, tá, né?
O personagem do Homem-Aranha, ele... O herói Homem-Aranha é tipo Batman, é tipo Superman, cara. Ele furou a bolha. Entendeu? A galera sabe. Todo mundo sabe quem é. Entendeu? O pessoal conhece, sabe quem é. Entendeu? Agora, em questão do filme em si, pode ser que muita gente não saiba, pode ser que as pessoas conheçam mais o Rei Leão, principalmente os mais velhos, do que o Homem-Aranha. Mas não deixa de ser icônico a do Homem-Aranha. Mas a do Rei Leão é mágica.
Beleza, né? Eu aceito humildemente a derrota, mas eu vou votar no Miranha, porque eu não vou deixar ele apanhar de 3-0. Mas tudo bem, Mufasa, a morte. Vocês querem passar a morte de um personagem. Se é assim, tudo bem.
Cara... Impacta mais, é mais icônico, mais impactante. É essa cena, junto com a depois, quando ele vai lá e vê o corpo do pai, ele fica, pai, vamos, levanta, vem embora, que ele fica puxando com a orelhinha. E ele vai e deita pra dormir do lado do pai. Que isso, meu Deus.
Cara, eu gosto bastante do Rei Leão. Mas eu nunca chorei, nunca tive nenhuma emoção.
Você é um insensível, você é um sem alma, sem vida.
Mas aí quando eu vejo o final de Toy Story 3, Toy Story 4, a morte do Elefante Rosa do Divertidamente, cara, aí não dá, eu começo a chorar, mano. Pra caramba, assim.
Pô, a Toy Story 3, o final também é brabo, o Elefantinho Rosa também. O Toy Story 4 eu ainda não vi, cara, eu nem sei se vou ver.
O Toy Story 4 eu não lembro do final, cara, não lembro.
Eu não vou dizer porque vai que o William tira um dia... Não, vou ver o Toy Story 4 agora. Então, não vou dizer. Mas, assim, eu chorei porque ela era condizente com o momento da minha vida que eu tava passando, sabe? Ah, eu e o meu irmão, minha família e tal. Então, quando a gente viu, puta que pariu, aí pronto, aí a gente começou a chorar no final do filme. Aí não deu.
Foi o meu caso quando assisti Minha Mãe Uma Peça. Eu chorei porque minha mãe tinha morrido recentemente e a mãe, né, o personagem da mãe, é total minha mãe, o jeito dela.
Então, minha mãe irmã, adora esse filme.
A gente ria e chorava ao mesmo tempo.
Depois que o Paulo Gustavo faleceu, cara, minha mãe pediu os 3 filmes, né? Cara, ela assistia todo santo dia, todos os filmes, cara, não parava de ver. Que já tava enchendo o saco. Eu ouvi, qual é o nome da filha dela? Da Hermínia? Enfim, foda-se. Eu já tava enjoado de ouvir aquela voz do Paulo Gustavo. E aí, vai pra merda, sabe? Minha mãe tava falando igual a Dona Hermínia. Eu não aguentava mais, cara, ouvir ela assistindo o filme. Mas beleza, né? Então vamos lá, passando pro lado direito da a última das quartas de final aqui. Temos o Bullet Time de Matrix, ou Matrix, pra quem não gosta de que eu falo de Matrix. E o Nascimento do Alien em Alien, o Oitavo Passageiro.
São ótimas cenas, duas ótimas cenas.
Eu gosto muito de Alien, é o meu segundo filme de horror favorito, mas nessa eu vou ter que ficar com Matrix, cara.
Ele tem, até porque o Bullet Time ele tem uma importância pro cinema, né? Porque com essa cena eles criaram criaram os efeitos especiais que depois foi replicado. Claro, eu acho que foi mais replicado da pior forma possível do que da melhor, mas de qualquer maneira ela foi uma inovação tecnológica.
Trouxe inovação, foi um novo conceito para cinema.
Trouxe uma inovação, então ela tem um impacto maior.
O Zack Snyder pegou isso aí e mirou.
Então, aquilo que eu tava falando sobre os filmes antigos, né, os filmes mais clássicos, eles conseguirem ser tão mais icônicos, mais impactantes, porque eles conseguiram inovar em alguma coisa, né? E o Matrix foi um caso desse, que é um filme dos mais recentes, quer dizer, não é tão recente porque já tem 20 anos, 22 anos, mas ele foi um filme que conseguiu inovar em alguma coisa, numa época onde já tinha muita coisa já batido, né? Ele conseguiu trazer muita novidade, né? E o Bullet Time foi, sem dúvida, a mais marcante, né? Não só a cena do Neil desviando o tiro, cara, mas também a da Trinity também no início do filme. É muito icônico. Isso aí, pô, é a mesma coisa que acontece. A câmera dá o giro, né? Mas a do Neil desviando o tiro também marcou muito. A gente começou a ver esse lance do tiro ser replicado. A bala acompanhar o tiro, a câmera lenta, aquela parada toda de dar o giro e tal. Apesar da cena do Alien, ter gerado uma das melhores referências da história do cinema, que é do SOS Tem um Louco Solto no Espaço, que é a cena do o Alien saindo dentro do mesmo ator e cantando Hello My Baby, Hello My Baby, Hello Baby My Baby.
Nesse filme que é uma paródia de Star Wars, é esse?
É.
Esse aí eu tenho que assistir esse filme, ainda não assisti não.
Esse filme me apresentou Star Wars.
Caraca, descobertas aqui ao vivo.
É porque você não escutou o WilhoCast especial de 40... Foi 40 ou 45 anos de Star Wars? Não sei, acho que foi 40, 45 anos de Star Wars.
40.
Né? 40, né? Que a gente contou lá como é que a gente conheceu o Star Wars, aí eu falei lá que é o Spaceballs. Aqui no Brasil ficou SOS Tem um Louco Solto no Espaço.
Esse podcast eu realmente não ouvi, não.
Eu assisti esse filme uma vez, passou na Globo, na época, e eu, tipo assim, fiquei, caraca, que loucura, me ri pra caramba, isso aqui e tal. Aí eu lembro que tava conversando com um colega do colégio, aí da escola, no dia seguinte, aí ele falou que, tá imitando aquele filme do Darth Vader. É o que filme, cara? O que você tá falando? Aí eu fui procurar saber do filme, entendeu?
Essa do Alien também, eu acho bacana a história de bastidores dessa cena. Não sei se vocês conhecem a história. Que o Ridley Scott chegou pro William Hurt, né? Aí falou, a gente vai fazer aquela cena que vai sair o bicho da sua coisa, só que eu não vou contar pra ninguém. A gente vai fazer aqui a cena, o maquiador vem aqui, o diretor de efeitos práticos vai fazer tudo aqui, e aí a gente vai gravar num take só, e aí o pessoal não tá sabendo de nada, os atores que estão envolvidos, e a gente vai gravar as reações. E aí eles fizeram lá, prepararam toda a cena e tal, e aí quando foi gravar, quando saiu o Alien, a reação das pessoas que estavam em volta foi a reação real delas. Elas não sabiam que aquela cena tomara um susto de verdade. É tão tal que tem uma moça lá que ela grita desesperada assim. Se você olhar direitinho essa cena, você vai ver que realmente parece um grito de desespero mesmo. Tipo, uma coisa assim que ela nunca imaginou ver na vida dela. Então é uma cena que ela se torna mais especial quando você conhece a história de bastidor, de como ela foi feita.
Isso é muito louco, porque, tipo assim, isso é uma parada que ao mesmo tempo que é maneiro esse recurso dos diretores de fazer isso, de não avisar pra galera e a galera, pô, ter aquela reação real, é meio abusivo, né, com o elenco, né? Tipo assim, a galera tá... Meu, quase morre no coração, meu, assim, igual a psicose lá que... A mulher não tava dando um grito de acordo do jeito que ele queria, ele pegou a faca, foi pra cima dela, como se fosse matar ela mesmo. É isso, é assim que você tem que gritar.
Eu ia dizer que o diretor do Exorcista, ele pegou um revólver e ficava atirando assim, pra cima, no set de filmagens, que era pra deixar o povo cagado, sabe? E
pô,
funcionou.
É, o bagulho é de doido.
Bom, então deu Matrix aqui, né, uma lapada aí no Xenomorfo. Nós vamos começar as semifinais agora. Temos I Am Your Father de Darth Vader contra Rocky Balboa.
Eu acho que o Rock passa, cara.
Eu voto no Rock.
Rock, cara?
Eu voto no Rock.
É, o Rock passa. Acho que o Rock passa.
Pô, a maioria pra... Eu não vou nem votar. Vou pra
é aqui, porque, Rock cara, é aquilo que a gente tava falando. O Rock, ele transcende o lance de ser mais icônico,
o
entendeu?
O tempo e o espaço, né, cara? E Interestelar.
É, pô, é bagulho... É surreal. De novo, acontece o mesmo ponto que aconteceu com o T-Rex lá e Psicose, porque eu amo demais Star Wars, mas ser mais icônico a cena do Rock treinando, acho que é mais, cara.
Não tem muito o que dizer, né? Vocês já ganharam, os dois votaram aí no Rock Balboa. Eu gosto pra caramba do Rock Balboa, eu gosto mais ainda de Star Wars, mas aí não tem como. Rock Balboa venceu. Eu vou ficar neutro nessa, porque eu gosto muito pra caralho da cena de treinamento do Rock, da música, assim como eu gosto do I Am Your Father. Mas o Rock levou. Vou passar logo pra outra semifinal aqui da mesma chave não, do mesmo lado esquerdo, que é James Bond contra a morte do Mufasa. Eu vou de Bond, James Bond.
Eu vou de morte do Mufasa. Cara... Um irmão matando o outro irmão na frente de uma criança, sendo jogado um bando de gnus. É muito icônico, é muito surreal, é muito impactante, é muito icônico, meu Deus! Mas é o Bond, o Bond.
Mas eu também concordo, mas cara, acho que o Bond leva a melhor nessa daí. Ela é mais icônica mesmo, cara. Agora, o complicado de a gente comparar essas cenas agora das semifinais, porque tá parecendo assim, é uma cena de um filme, é um filme mais antigo, mas que é um filme que ele entra pra história do cinema, com um filme mais recente, né, que também, né, entra pra história do cinema também, de uma certa forma, mas se você olhar o impacto de um e com o outro, né, se você comparar, você vai sempre tender, na maioria das vezes, é claro, pro filme mais antigo, que é nesse caso aqui. Apesar de o Rei Leão ser um clássico instantâneo da animação, e é um filme dos anos 90, mas é um clássico, mas o James Bond, ele é um filme mais icônico, né? Essa cena...
É, cara, essa frase é icônica demais, cara. E aquilo, a gente nem comentou, porque o lance dessa cena aqui foi meio que um improviso também do do Sean Connery, esse Bond, James Bond, porque o lance é que ele tá falando com a mulher, aí ela, a mulher fala primeiro sobre o nome dela e o nome dela, entendeu? Aí ela, tipo, ela fala meio que tudo deboche, e você é senhor, aí ele vai e responde no deboche dela, entendeu? Bond, James Bond, e marcou, e ficou, tipo, tem que ter no filme, mano, tem que ter no filme.
Bom, eu só queria dizer que essas não são as semifinais. Essas são as quartas. Eu só queria corrigir.
Tá na quarta de final ainda?
É, cara. Porque são 16, né?
Pô, é bom demais. Eu botei aqui a cena aqui de novo aqui, ó. Ele fala com ela, né? Ele pergunta pra ela... É meu card, miss... Ele tipo, senhorita... Aí ela vai e fala. Não, ela... Trench. Silver Trench. Entendeu? Ele fala com ela alguma coisa, tipo, e não tá aparecendo o rosto dele, só tá aparecendo a mão dele mexendo no cigarro. Aí ela fala, Trend, Trend, Silver Trend. Entendeu? Aí ela fala alguma coisa, olha pra ele, Mr. Tipo Senhor, aí ele vai e fala, Bond, James Bond.
E olha a pimenta, que ele não curte 007.
Não curte, cara?
Não, é um absurdo.
Não, mano. 007 é massa demais, velho.
Eu não falei que eu não curto. Você está deturpando as minhas palavras.
Só não gosta.
Entendeu? Eu falei que eu prefiro Missão Impossível. Né? Eu gosto mais de Missão Impossível do que de James Bond. James Bond, eu falei, eu não sou assim tão fã de James Bond. Eu acho maneiro. Entendeu? Mas... prefiro Missão Impossível. Diferente.
É que nem quando me perguntam de Star Trek e Star Wars. Eu sempre vou dizer, eu prefiro Star Trek. Mas não quer dizer que eu não goste de Star Wars. Mas eu prefiro Star Trek.
É, o meu caso é o contrário. Eu prefiro Star Wars. Mas não quer dizer que eu não gosto de Star Trek. Eu acho Star Trek bom. Eu gosto.
Eu também.
Mas eu prefiro Star Wars, entendeu? Diferente.
Bom, então vamos para o outro lado das quartas de final. E eu quero respostas rápidas pra gente passar pra final e aí a gente debate mais um pouquinho. Planeta dos Macacos, aquela cena final contra a cena do banheiro de Psicose. Eu fico com Psicose.
Acho Psicose também, cara. Psicose também. Por tudo que a gente já falou, cara. A gente tá chovendo molhado aqui na questão, tipo assim, todas essas cenas são incríveis demais, cara. São icônicas demais. Mas aqui acho que Psicose. Por ter sido... O Psicose tem os mesmos argumentos para Psicose serve para Planeta dos Macacos, entendeu? É icônico, é um plot twist, é algo que ninguém esperava, é algo que nunca tinha sido visto em sua época, entendeu? O Goyd falou do Bullet Time, né? Tipo assim, inovou, trouxe novos conceitos de narrativa, de história. Então o argumento serve por dois, mas eu acho que a do Psicose marcou mais, é mais referenciado. Por isso que é mais icônico.
Beleza. E a outra quarta de final aqui, temos ET, a cena da bicicleta, contra o Bullet Time de Matrix. E eu fico com Matrix.
Ah, Bullet Time.
Eu fico com Matrix também.
Show de bola. Então agora sim, nós vamos começar as semifinais. Temos de um lado, do lado esquerdo do corner, temos Rocky Balboa contra James Bond.
Caraca
mano.
Essa não tem como decidir rápido, a gente tem que parar um pouquinho.
E rapaz, agora pegou.
Ai meu Deus, eu também tô em dúvida.
Meu Deus. Eu estou nervoso.
Ai meu Deus. Olha.
Eu vou falar primeiro. Meus argumentos são simples. A do James Bond é icônica demais. Mas, igual tá lugar. Mas, tem um porém. É porque ela foi repetida inúmeras vezes também. Tem esse ponto. Ela tem esse fator pra ela. Entendeu? A primeira vez foi icônica, marcou, mas ficou sendo batida muitas vezes. A do Rock, se botar ela sozinha, ela já vale. Ela já é icônica.
O bom James Bond também, o primeiro.
Ah, esse é realmente. Não, esse teu argumento
se botar...
é meio estranho, cara.
Não, cara, assim, porque tipo assim, a do Rock. Ela sozinha. Por que ela se torna icônica? Porque ela é incrível. Ela é incrível demais. Ela emociona. Ela causa pra a gente uma energia absurda, né? O que ela faz com a gente, né? A empolgação que ela dá. Entendeu? Mas a do James Bond, ela é maneira pra caramba. Mas ela se tornou icônica. Eu acho que ela se tornou icônica entendeu? Porque ela foi sendo repetida várias vezes e se tornou a marca do personagem falar isso, entendeu? Eu acho. Aqui ficam meus argumentos. É difícil, mas...
Então, eu vou votar também no Rock Balboa, mas não é pelo seu argumento, é porque eu fiquei olhando... se a gente pegar só o primeiro filme, como se não existisse de Rock 2 pra frente e como se não existisse do segundo filme do James Bond pra frente. Tivesse só Rock 1 e Contra o Satânico e Dr. Nulau, 007. Se a gente pegar só o primeiro Bond James Bond, ok, é normal, o cara tá se apresentando. Apesar de que toca, né, a trilha principal, que é o tema dele, que é um tema também muito conhecido.
Não deixa de ser icônica também.
Mas eu vou ficar com o Rock Balboa também.
Eu fico com o do Rock Balboa também. Mas pra mim, acho que pra mim o argumento que eu usaria é que essa cena virou um símbolo de superação, né? Aquela cena que você tá triste, você vai lá, assiste, ela causa uma emoção, né? Virou um símbolo de superação, né? Como você falou, né? Causa uma emoção. E claro, né, o ser humano, por padrão, ele sempre vai preferir coisas que, né, causam uma emoção nele. Então, apesar de James Bond ser ícone demais, mas eu acho que, né, o Rock Balboa supera isso.
Exato. E tipo assim, eu quis dizer também, na primeira vez, ela já funciona demais nesse ponto assim e já se torna um ícone. Entendeu? Ela se torna um ícone. A James Bond também. Mas eu acho que, tipo, o Davi falou, se for botar pesar só como se fosse, só existisse um filme de cada um, acho que a do Rock ia sobressair.
E do outro lado das semifinais, temos o banheiro, a cena do banheiro de Psicose contra o Bullet Time de Matrix. E eu vou dizer Matrix, porque a cena do banheiro é uma cena durante o filme inteiro. O Bullet Time está no filme inteiro de Matrix. Esse é meu argumento.
Não, pô, o Bullet Time está no filme inteiro.
Tá, cara, ele começa no início com a Trinity, vai passando pelo meio do filme até o final do Bullet Time do Neo, as cenas de luta em câmera lenta. Tudo isso é Bullet Time, cara.
Eu pensei que a Trinity não era Bullet Time. Eu achava que ela segue a mesma linha, mas ela não era considerada Bullet Time. Pra mim, a Bullet Time é a cena em que o Neo desvia das balas.
Mas é porque ela é em câmera lenta. A câmera lenta desse filme, ela é conhecida como Bullet Time.
Então, mas é porque o nome Bullet Time, né, vem da bala. A expressão foi, ela se tornou famosa por causa da cena dele desviando o tiro.
Isso.
Entendeu? Não por causa da cena Trinity. O nome Bullet Time, né, é o tempo da bala, né, no caso. Né,
e a cena da Trinity...
A cena da bala, entendeu?
E a cena da Trinity, ela é um pouco diferente, porque ela foi filmada de forma diferente. Se você ler um pouco sobre os bastidores, a cena é basicamente, ela dá um pulo, e aí o cenário era rodeado de câmeras que fotografavam ao mesmo tempo ao redor da Trinity. Então, o que eles fizeram? Pegaram essas fotos... Fizeram, né, uma colagem ali,
mas
né?
Mas o Bullet Time também, né, não?
Sim, mas acho que do Bullet Time tem uma tecnologia diferente ali. Ela tem a mesma tecnologia da Trinity, mas ela tem algo a mais. A da Trinity é só basicamente esse efeito. Que é, eles, né, fotografam, né, ao redor ali em 360 graus, pegam as fotos e faz isso em edição. O efeito. Se não me engano, a do Bullet Time tem uma coisinha a mais. Mas aqui eu não posso afirmar, porque eu não lembro muito bem. Mas a da Trinity eu sei que realmente foi esse efeito.
Eu acho que é o mesmo efeito usado. É porque a do Bullet Time é mais icônica e ela pegou esse nome. Porque ele tá desviando de tiro, velho. Eu acho que isso que deixou a cena mais icônica. Então, é uma cena que o cara, ele tá desviando os tiros. E a gente vê todo o movimento, o tempo da bala ainda, ele desviando, tudo em câmera lenta, pô, é isso que impactou tanto e acho que foi por isso que ganhou o nome, entendeu? Mas aí ficou esse efeito de girar, a câmera girar e tal, ficou como Bullet Time, porque Ficou icônico nessa cena.
É só a gente fazer um exercício bem simples. Se você pega Matrix, se não existisse a cena do Neo desviando das balas, a da Trinity ia ter o mesmo efeito? Eu acho que não. Ia ser inovador? Ia. Mas eu acho que não ia ser... Não ia ter o efeito que a cena do Neo desviando das balas tem, eu acho.
Assim, mas é o lance do Bully Simon também tem até uma outra cena também que o Neo tá lutando com a gente Smith na estação do metrô.
É, que é metrô. Quando ele ganha os poderes, que é quando ele desperta os poderes.
Não, quando ele vai enfrentar o agente Smith, aí eles pulam de frente pro outro e eles pulam atirando. Aí vai ter uma cena meio... Bullet Time também, entendeu? Mas é o mesmo efeito, cara, da Trinity, também é o mesmo efeito. É porque ficou muito marcado por causa de ser o cara desviando de tiro. Quão incrível é isso? O cara tá desviando de tiro, entendeu? É surreal.
Ah, Bullet Time.
Bullet Time, então vamos ter uma final de superações. De um lado temos o Neo superando os tiros do agente ao desviar deles. E do outro lado, temos outra superação de um cara que era um Zé Ninguém, que não tinha recursos, lutando contra um cara que era bem mais vencedor do que ele. Rock Balboa e Matrix é a final deste programa.
Não é, o cara não era só um cara bem mais vencedor do que ele, é simplesmente o campeão do boxe. Campeão, e o Rock era um Zé Ninguém.
O cara era agiota, velho. Não, ele era agiota, não. Ele era o cobrador, né? Cobrador do agiota, né?
Então, nesse ponto aqui é complicadíssimo, porque estamos vendo uma olhada desde cedo, né? Tentando passar pano em cima do muro do caramba, tentando falar, mas eu vou ficar com o Rock pelo simples fato de que ainda hoje, tu parar pra ver a cena dele treinando, é icônica, é impactante pra caramba. Por mais ele ter sido replicado em vários outros filmes, mas continua sendo empolgante demais.
Não vote ainda, Pimenta, não vote.
A do Bullet Time, já hoje a gente já tá no lugar comum. É, já cansou de ver coisa assim igual, não sei o que tal. Mas a do
na
Rock...
Na época não era lugar comum.
Na época não era, eu sei. Mas tô falando em questão de ser icônica. A do Rock, ainda mesmo tendo passado tantos anos, a gente tem que cansar de ver isso. Você assiste a do Rock, você ainda se empolga. Eu quero treinar. Eu botei aqui pra ver uma cena um pouquinho. Eu já quero parar esse podcast e correr. Eu quero ir pra rua correr.
Então, beleza, cara. Vamos acordar 5 horas da manhã, comer clara de ovo, correr atrás de galinha, bater em carne de frigorífico. Aí sim, esse é o seu treinamento.
Cara, é surreal, é incrível demais. É icônica demais, cara. Eu vou votar no Rock, vou ficar com.
Então, do lado a gente tem um boxeador e do outro lado temos um cara que sabe Kung Fu. I know Kung Fu. Bom, eu vou votar no Matrix só pra deixar a votação... Eu vou votar em Matrix pra deixar a votação mais tensa, sabe? Pra não ser uma goleada, se caso... Pimenta voltar no Rock. Então, Pimenta, tá com você, cara. O cast vai acabar com a trilha de Rock Balboa?
O cara jogou...
Jogou a resposta pra cima de mim, cara.
O pepino pro convidado.
É. Eu tô até pensando, cara, a galera vai começar a ouvir o cast, aí quando ouvir a minha decisão, cara, a galera vai te xingar, mano. Vai me xingar, vai xingar o Davi.
Pimenta, faz um teste. Abre o YouTube aí. Abre duas abas aí, bota a cena do Rock treinando, Rock 1, treino, e bota a cena do Bullet Time e vê o que tu sente.
E bota a cena do Neo do lado também.
Então, foi o que eu falei, ó, tá, bota a cena do Bullet Time lá.
Vou colocar aqui, Rock Balboa Training.
Mas não vê tudo não, só vai ficar 10 horas aqui no...
Já tô vendo aqui do Rock... Só o início da cena, só o início, já me despertou aqui uma sensação que deu vontade de sair de casa e ir pra academia agora.
Olha aí. A do Bullet Time vai querer fazer você querer desviar de tiro? Não vai.
Eu quero. Cara,
Bullet Time, aquela cena.
Do Bullet Time. O que vai decidir é o número de likes.
Cara, O Bullet Time é aquele lance, é uma cena que, pra quem gosta de estilismo, né, de cenas estilizadas, né, fãzão de Zack Snyder, que o diga, vai achar isso aqui sensacional. É sensacional, mas pra ele isso aqui deve ser assim né? Deve ser o altar. Tem assim o altar das cenas estilizadas do cinema. Acho que Bullet Time deve estar assim acima de todas.
Ah, mas se for falar de estilo, o Rock de braço aberto no alto lá da escadaria é mais estiloso também.
É o seguinte, ó. Eu botei aqui New Bullet Time e abri o primeiro vídeo. E eu botei Rock 1 Training, abri também o primeiro vídeo. O Rock Balboa tem 4.544.000 e tralá de visualizações. 46 mil likes. O vídeo do Neil tem 11 milhões de visualizações.
Isso aí não vale nada, cara.
E 82 mil likes.
Pra poder,
então a galera
pra poder contar isso aí,
Matrix.
Não, pra poder contar isso aí, você vai ter que catar todos os vídeos do Rock. E todos os vídeos
não, mas eu abri o primeiro. É o primeiro.
Não.
Esse é o primeiro, cara.
Aí o teu algoritmo de pesquisa aí pode ter dado um
não, cara, eu botei New Bullet Time, abri o primeiro vídeo. E então, botei aí, Rock 1.
Aí
Rock 1.
O algoritmo do YouTube jogou pra tu.
Claro, macho.
Ué?
O primeiro não, é sempre aí, o mais visto.
Conta. Claro que não. O algoritmo, o teu algoritmo.
Não, tu de todos.
Não, eu, hein. O algoritmo é diferente do meu.
Agora, ele vai mandar o vídeo com menos visa.
Agora eu vou criar uma categoria nova. Qual das duas cenas trouxe mais benefícios à sociedade? Rock Balboa.
Como assim?
Benefício sociedade. À sociedade, tipo, tá, você assiste Rock Balboa. Vamos lá, você assiste Rock Balboa. Você se sente bem, você se sente com vontade de superar os problemas da vida. Você pensa assim, pô, o cara era um fudido, agora ele virou campeão. Você tem vontade de encarar os problemas da vida. Aí você assiste do Neil, caraca, deve ser foda desviar de bala, mas tipo, cara, se um cara aparecer com uma arma querendo dar tiro em mim, cara, eu vou correr, mano. Eu vou correr, velho, eu não vou tentar desviar, mano.
Mas o Neil treinou pra desviar das balas, assim como o Rock
não,
também
treinou. Não, ele treinou não. Ele recebeu informação de computador.
Exatamente, com um programa de computador. Ele
recebeu informação de computador.
É o treinamento daquele universo.
Não.
E ele ainda lutou.
Então seguindo a teoria de raciocínio.
Pra treinar.
Então seguindo a teoria de raciocínio. Quantos milhões de visualizações tem o Bullet Time?
É, 11 milhões e uns quebrados.
Tá, então a cena mais icônica então é o treinamento do Rock no Rock 2, que tem 19 milhões de visualizações.
Mas aqui é Rock 1, então não vale.
Então o Rock 2 tá aqui, vale mais. Então o Rock 2. Segundo a teoria de raciocínio.
Se a final fosse Matrix e Rock 2, aí beleza, Rock 2 inseria.
Então,
gente, vocês estão ouvindo, o William está querendo roubar.
Não, eu não estou querendo roubar, você que está querendo roubar, você que é trapaceiro aí, você que está querendo usar visualização de YouTube. Tá de sacanagem?
Eu tô zoando a questão do YouTube, mas gente, mas William, qual é o nome do filme que a gente está falando aqui na final? É Rock 1 Lutador. E qual é o filme que você viu com 19 milhões? Qual é o nome do filme?
Não, tô falando a linha de raciocínio, seguindo a linha de raciocínio, então...
Sim, cara, eu tava querendo zoar com a cabeça de vocês.
A cena de treino do Rock 2 é melhor do que a do Rock 1?
Não sei, pra mim é tudo igual, só muda que as crianças vão lá atrás dele.
Qual o voto do Felipe? Ele falou aí?
Devagarzinho, não fale duas vezes.
Eu queria imitar aqui uma frase que acho que vai ajudar. É, quando o Rock ganha a luta, ele...
Pronto, acabou de falar já. Acabou já.
Então,
pronto. Acabou de dizer o vencedor já. Nossa. Foi muito fraco. Foi muito anticlimático, cara. Sério, faz de novo.
Pô, aí tem... Deixa eu ver, tem Califórnia.
Califórnia!
Que isso, cara. É surreal demais.
Que Califórnia, mano.
Na trilha sonora tem, toca o vocal cantando
Califórnia. Pam, 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 pam. É Califórnia aquilo ali que tá sendo cantado? Uhum. Não sabia, não. Até porque ele é de Filadélfia, né? Aí não tem muito a ver, né? Mas tudo bem. Então, gente, com esse final mais anticlimático de todos que
tá
o
maluco, nosso tá maluco, tá maluco. Esse momento a trilha sonora tá tocando a trilha do Rock.
É, tem que colocar a trilha do Rock.
Coloca ele, irmão. Não tem como superar a trilha sonora do Rock Balboa.
Eu tô dizendo que o jeito que o Felipe foi anunciar o voto dele foi muito anticlimático. Eu tenho... Não, desculpa, caros ouvintes. Desculpa.
Na edição tu salva isso aí.
Não, mas na edição você vai ter que mudar isso aí, cara.
Na edição tu salva isso aí.
Vou mudar o quê? Eu vou mudar a voz dele. Eu vou gravar a voz dele.
Coloca a trilha do rock, só isso. O voto de pimenta é... Aí sobe a música. Pronto, resolveu.
Aí... É isso, gente. No nosso primeiro... não tem mal o que dizer, né? O vencedor é o Rock Balboa. Pelo menos todos os dois, né? A trilha de Matrix e a trilha de Rock Balboa são duas trilhas muito boas. Então o cast vai acabar com o astral lá em cima. Parabéns aí pro Rock Balboa, que já se despediu no Creed 2. Mas ele vai viver eternamente nos nossos corações, o garanhão italiano. Parabéns! E obrigado mais uma vez aqui na presença do querido Felipe Pimenta. Cara, peça desculpas aí pro público, cara, pelo seu final anticlimático. Por favor,
eu não vou pedir desculpa não, cara, porque a edição tem que salvar a merda que eu fiz, pô.
É, o editor, isso aí é o trabalho do editor.
É o trabalho do editor, cara. Eu posso falar a merda que eu quiser aqui, mas você pode colocar o pi nas merda que eu fiz.
Pelo menos ele assumiu o BO, dizer a merda que fez. Ele assumiu o BO. E também queria agradecer mais uma vez, novamente, de novo, a presença de William de Souza.
Ah, valeu galera, valeu aí Davi, precisa chamar de novo, só chamar que de eu venho, tá? E uma informação aqui, segundo o critério de desempate do Davi, a cena de corrida do Velozes e Furiosos 1 é tão icônica quanto o Bullet Time, porque também tem 11 milhões de visualizações no YouTube. A linha de raciocínio do Davi é essa.
A gente esqueceu de Velozes e Furiosos. Iria vencer de primeira já. Mas vamos lá, gente. Eu queria agradecer também aos ouvintes, né? Compartilha a palavra aí da sociedade. Compartilha também o podcast do William of Souza, que é o Will Hucast, e o Orrolândia, e o Noir com Elas também. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Valeu. Califórnia! Faz o pamparamino. Califórnia! Califórnia! Pamparapamparapara! Stop!
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.